Olá, hoje a gente vai continuar a nossa aula com seleção de indicadores e também a gente vai abordar o estabelecimento de métodos de medição. Então, a aula passada a gente passou pelo entendimento da política da qualidade, a definição dos objetivos da qualidade e a identificação dos processos críticos. E hoje a gente vai para a seleção de indicadores e estabelecimento de métodos de medição. Então, o que são indicadores e qual que é a importância da sua escolha? Os indicadores de desempenho, eles também são conhecidos como KPIs, então Key Performance Indicators. Então, eles são ferramentas essenciais para medir se os processos de uma empresa estão alcançando os resultados esperados em relação às metas e os objetivos estabelecidos para um determinado período. Então, em essência, os indicadores eles atuam como uma bússola que direciona a empresa, então orientando tanto as operações quanto às decisões estratégicas. Esses indicadores, eles permitem que a gestão observe, analise e ajuste o andamento dos processos com base em dados objetivos. Então, por meio deles, é possível verificar se a organização está no caminho correto ou se são necessários ajustes para alcançar os resultados desejados. Então, a escolha desses indicadores corretos é fundamental, porque apenas indicadores bem selecionados conseguem refletir fielmente a performance dos processos, então ajudando a organização a priorizar ações e recursos. Então, indicadores mal escolhidos, eles podem levar a decisões equivocadas, desperdício de recursos e até prejudicar o desempenho da equipe. Então, assim, compreender o que medir e como interpretar os resultados é crucial para manter os processos alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Então, os tipos, né, de indicadores de desempenho e a importância de cada um deles. Então, na gestão organizacional, os indicadores de desempenho eles são divididos em várias categorias. Então, cada uma projetada para medir diferentes aspectos dos processos e operações da empresa. Então, a gente vai explorar os principais tipos de indicadores e a importância de cada um, com vários exemplos práticos, tá? Então, primeiro aqui, indicadores de estratégicos, né? Então, os indicadores, os estratégicos, eles são como um mapa para o futuro da empresa. Eles ajudam a medir se a organização ela está avançando conforme planejado em direção aos seus objetivos estratégicos de longo prazo. Então, esses indicadores eles avaliam o sucesso da empresa em relação a metas amplas, como expansão de mercado, inovação, sustentabilidade. Então, falando aqui um pouquinho, por exemplo, de satisfação dos clientes. Então, esse indicador, ele avalia o nível de contentamento dos clientes com os produtos e serviços da empresa. Então, frequentemente é medido por meio de pesquisa de satisfação, de feedback. Então, esse indicador, ele é vital para entender a percepção dos clientes e garantir que a empresa atenda ou supere as expectativas. Então, um outro exemplo, né? Participação de mercado, market share. Então, esse indicador ele mede a porcentagem das vendas de uma empresa em relação ao total do mercado. Então, indicando o quão competitiva a empresa está. Outro que a gente pode pensar seria, por exemplo, o crescimento de renda anual. Então, monitora o aumento da receita em comparação com o ano anterior. Então, ele é essencial para entender a saúde financeira e o crescimento da empresa. Então, esses indicadores, eles ajudam a alta direção a tomar decisões para reforçar a competitividade e alinhar todos os processos da empresa com os objetivos maiores. Então, eles orientam investimentos e estratégias de expansão e inovação. Então, passando agora para os indicadores aqui financeiros. Os indicadores financeiros, eles são fundamentais para avaliar a saúde econômica da empresa. Então, eles analisam a relação entre receita, custo, lucro. Eles fornecem uma visão mais clara da viabilidade e da sustentabilidade financeira. Então, por exemplo, faturamento aqui, né? Eu represento o total das receitas geradas pelas vendas de produtos ou serviços em um determinado período, então sem considerar os custos ou deduções. Então é um dos principais indicadores para avaliar o volume de vendas, né, e o crescimento financeiro da empresa. Outra que é a lucratividade, né, a margem de lucro, né? Então representa o percentual de lucro obtido em relação às vendas, então ajudando a entender a rentabilidade. Um outro que é muito conhecido é o ROI, né? É o retorno sobre o investimento. Então, calcula quanto a empresa ganhou ou perdeu em relação ao que foi investido em um projeto ou uma operação específica. Então, esses indicadores, eles são essenciais para quê? Para garantir que a empresa tenha recursos suficientes para suas operações e também investimentos futuros. Então, eles permitem à gestão avaliar se a empresa está financeiramente estável, né? Se precisa reduzir custos ou se está em condição de fazer novos investimentos. Então, passando aqui para os indicadores de recursos humanos. Então, esses indicadores, eles medem aspectos relacionados à força de trabalho da organização. Então, como que os colaboradores, né, eles são os principais ativos, entender o bem-estar, a produtividade e a satisfação deles vai ser essencial para manter uma equipe engajada e também produtiva. Então, por exemplo, aqui esse primeiro turnover, né, a taxa de rotatividade, né? Então, ele mede o número de funcionários que saem da empresa em um determinado período. Então, altas taxas de rotatividade podem indicar problemas de clima organizacional ou também falta de retenção, né? Outro exemplo, índice de satisfação dos colaboradores. Então, geralmente ele é medido por meio de pesquisas de clima. E o que que ele reflete? O contentamento e o engajamento dos funcionários com o ambiente e com a cultura da empresa. Outro aqui, absenteísmo, né? Mede a frequência de faltas ou atrasos dos funcionários, né? Então, o absenteísmo, ele, se for elevado, ele pode sinalizar problemas de saúde, insatisfação ou falta de motivação entre os colaboradores. Outro exemplo aqui, capacitação e desenvolvimento, né? Mede o investimento feito pela empresa em treinamentos e programas de desenvolvimento para os colaboradores. Então, avalia o quê? A frequência e a eficácia dessas ações. Então, esse indicador, ele também considera o quê? A evolução nas habilidades e as competências do time. Então, qual que é a importância desses indicadores aqui? Então, eles permitem que a gestão identifique e trate problemas como insatisfação, falta de motivação ou a alta rotatividade. Então, que pode o quê? Impactar a produtividade e a qualidade. Então, manter uma equipe bem capacitada e também motivada vai ser crucial para qualquer organização que busca longevidade e crescimento. Vamos para o próximo, que são aqui alguns indicadores de qualidade. Aqui tem dois, mas eu vou citar bem mais. Os indicadores de qualidade, eles medem a conformidade de produtos, serviços e processos em relação aos padrões e requisitos estabelecidos. Então, em ambientes que seguem o sistema da ISO 17025, esses indicadores garantem a confiabilidade e a rastreabilidade dos resultados, além de auxiliar na identificação de oportunidade de melhoria. Então, por exemplo, aqui, o indicador de desvio nos processos, né? Então, identifica a frequência e as causas, né, de não conformidade em relação aos procedimentos padronizados. Então, os desvios mostram pontos críticos que precisam de atenção para evitar impacto negativo na precisão e na rastreabilidade dos resultados. Então, a gente pode também lembrar, né, das comparações interlaboratoriais e os ensaios de proficiência, né, que são atividades em que o laboratório ele compara os seus resultados com os de outros laboratórios, né, e ele participa de ensaios padronizados, né, normatizados, para avaliar a precisão dos seus procedimentos. Então, esses indicadores eles são essenciais para demonstrar a confiabilidade e a competência técnica dos resultados em conformidade com a 17.025. Outro aqui, que é o controle de qualidade, então monitora a eficácia das verificações realizadas ao longo do processo de produção ou de prestação de serviço. Então, por exemplo, inclui o controle rigoroso de equipamentos, procedimentos de calibração para garantir a exatidão dos resultados. A gente pode citar, né, as verificações intermediárias, né, as checagens, né, agora. São verificações periódicas realizadas nos instrumentos entre calibrações, né, para assegurar que os equipamentos eles permaneçam dentro dos limites de precisão especificados, né? Então, o que que acontece? A gente minimiza a possibilidade dessa forma, né, de desvio e garante a confiabilidade dos resultados ao longo do tempo. Outro exemplo, a taxa de retrabalhos ou defeitos, né, que mede a quantidade de produtos ou processos que precisam ser refeitos devido à não conformidade. Então, esse índice elevado, ele pode indicar a necessidade de revisão nos processos e nos controles iniciais de qualidade. Então, esses indicadores de qualidade, eles são vitais para manter a conformidade com os sistemas de gestão, então, e também assegurar a confiabilidade e rastreabilidade dos resultados. Então, a taxa de retrabalho, os desvios nos processos, as checagens ajudam a identificar falhas nos processos internos, permitindo a adoção de ações corretivas e preventivas. Então, fazer comparações interlaboratoriais, ensaios de proficiência demonstram a competência técnica, né, e reforçam a credibilidade do laboratório no mercado. Então, esses indicadores não apenas garantem a satisfação do cliente, né, mas eles também contribuem para a melhoria contínua, então promovendo assim a competitividade e a conformidade com os requisitos regulatórios e de certificação. A gente vai passar aqui para o próximo, né, os indicadores de capacidade. Então, esses indicadores, eles medem o limite máximo de produção ou de entrega de um serviço que a organização consegue alcançar em um determinado período. Então, eles estão diretamente ligados à infraestrutura e à eficiência dos recursos disponíveis. Então, um exemplo é a capacidade máxima de produção, né? Então, ele indica o número máximo de serviços, produtos, né, que podem ser fabricados, serviços prestados em um dia, um mês, com os recursos disponíveis. Um outro exemplo é eficácia em lidar com a demanda. Então, avalia a capacidade da organização de ajustar a sua produção e os seus serviços para atender a variações na demanda. Então, isso inclui o quê? A habilidade de responder rapidamente a picos ou quedas na demanda. Então, mantendo sempre a qualidade e minimizando o tempo de resposta ao cliente. Qual que é a importância desse indicador de capacidade, né? Então, eles ajudam a organização a planejar melhor as suas operações. Então, garantem que os recursos eles sejam utilizados de maneira eficiente, evitando sobrecarga ou desperdício. E eles também auxiliam no planejamento de expansão. Então, caso a demanda cresça além da capacidade atual. E o último aqui, indicador, né? São os indicadores de produtividade, né? E esses indicadores, eles medem a eficiência dos processos. Então, relacionando o volume de produção ao tempo ou à mão de obra e outros recursos utilizados. Então, eles indicam se a organização ela está usando os seus recursos de maneira otimizada para gerar o máximo de resultados. Então, um exemplo é produção por hora trabalhada. Então, avalia quantas unidades de um serviço ou de um produto são fabricados ou realizados, né, em uma hora. Então, o tempo médio de atendimento ao cliente, quanto tempo, né, um funcionário leva para atender e resolver as necessidades de um cliente. Qual que é a importância desses indicadores de produtividade, né? Então, eles mostram onde a empresa ela pode melhorar em termos de processos e operações. Então, aumentar a produtividade reduz custo e também melhora a capacidade competitiva da empresa. Então, ele possibilita o quê? Atender mais clientes ou produzir mais sem aumentar os recursos, certo? Então, a gente vai falar mais sobre cada um dos indicadores, daí eu vou trazer vários exemplos para vocês e vou explicar, né, sobre a categoria, o indicador, qual que é a definição e como se calcula esse indicador. Então, para obter, né, informações sobre esses indicadores de forma prática e eficiente, é importante a gente escolher os métodos, né, que incentivem a participação do cliente e que integrem ao fluxo de integração com ele. Aqui são estratégias para coletar cada um dos indicadores de maneira direta e acessível. Então, aqui eu trouxe alguns indicadores relacionados a clientes, satisfação de cliente, né? Então, reincidência de reclamações, né? Então, esse indicador, ele mede o percentual de clientes que apresentaram reclamações recorrentes em um determinado período. Então, ele é essencial para identificar problemas persistentes nos produtos e serviços e ajudar na implementação de melhorias. Então, como é que a gente vai obter eles, né? Então, para coletar esses dados sobre reincidência de reclamações, a gente pode usar uma abordagem direta, que é acompanhar o histórico de atendimento ao cliente. Então, a gente vai registrar o número de ocorrências por cliente, por exemplo, num sistema de CRM ou numa planilha também, né? Então, o que a gente pode fazer de estratégias, né, adicionais? A gente pode fazer reuniões ou chamadas, né, de acompanhamento com os clientes que obtiveram reclamações anteriores. Então, isso é uma forma eficaz de monitorar a satisfação e saber se o problema ele foi resolvido satisfatoriamente. Então, essa estratégia ela também demonstra um comprometimento da empresa em ouvir, né, e resolver as questões levantadas. Um próximo seria a retenção de clientes, né? Então, esse indicador ele mede a porcentagem de clientes que continuam utilizando os produtos ou serviços em um determinado período. Então, é um indicador fundamental de lealdade e satisfação. Quantas vezes vocês já viram, né? Já responderam uma pesquisa de satisfação que lá uma das perguntas é: você voltaria, né, a fazer negócio, né? Então, isso até se vocês olharem lá no site do Reclame Aqui, né? No final tem, né? Se voltaria ou não a fazer negócio com aquela empresa. Então, isso é um indicador bem importante. Então, é como é que a gente vai obter, né? Então, a gente vai, para calcular a taxa de retenção, a gente pode usar esses registros de CRM ou do sistema de vendas, né? Então, analisando os clientes ativos em um período e comparando com períodos anteriores. Isso pode ser automatizado, né? A gente pode ter relatórios regulares que mostram quais clientes eles continuam ativos. Uma estratégia adicional seria realizar pesquisas de satisfação com clientes recorrentes, né? Então, ajuda a entender os motivos pelos quais eles continuam escolhendo a empresa. Então, estar sempre perto, né, dos clientes, ligar para eles para saber como é que foi o serviço. Então, além disso, né, estabelecer contatos de acompanhamento ou mesmo, sei lá, newsletters, né, mandar e-mail, né, para os clientes, né, permite que a gente mantenha um vínculo e fortaleça o relacionamento, incentivando a continuidade, né, do cliente. Um outro, né, que é a satisfação do cliente, né? Então, esse indicador ele mede o grau de satisfação dos clientes em relação aos produtos e serviços fornecidos. Então, proporciona uma visão clara sobre a experiência do cliente. Então, como a gente vai obter esse indicador? Então, a maneira mais simples e prática de medir a satisfação do cliente é através de pesquisa de satisfação online enviada logo após o serviço. Então, essas pesquisas elas podem ser feitas por meio de um formulário curto e direto, assim, com perguntas que avaliam a qualidade do atendimento, a experiência com o produto, a probabilidade de recomendar a empresa. Se vocês começarem a perceber assim que as pessoas não respondem, o que que dá para fazer também? Vocês podem ligar para o cliente, né? Por que não, né? Ligar e tentar entender numa reunião. Ah, olha só, a gente fez esse serviço para vocês. Vocês teriam tipo 2 minutos aqui para responder a essa pesquisa, né? Ou mesmo abordar isso no meio de uma reunião. Não precisa ser um tópico só da reunião. Pode ser no meio de uma outra reunião que vocês tenham com esse cliente e vocês podem abordar esse assunto. Aí vocês estão lá no meio da reunião, perguntem, ah, como é que foi lá o serviço X? Ah, que legal! E deu tudo certo, o que tu achou do relatório, né? E daí depois tu pega e volta e anota tudo, né? Isso também serve como uma pesquisa de satisfação. Então o cliente ele vai te entregar essa pesquisa de forma verbal e não tem problema. Então, isso até cria, né, um vínculo maior com o cliente. Então, uma outra estratégia, né, adicional, né, é implementar, por exemplo, a pesquisa NPS, que é o Net Promoter Score, que pergunta para o cliente. Eu acho que vocês já viram isso, vocês já receberam vários e-mails, né, com uma escala de 0 a 10, né, quanto esse cliente recomendaria a empresa a outras pessoas. Então, isso fornece uma visão rápida e ampla da satisfação e lealdade dos clientes. Então, é uma forma bem fácil de ser uma estratégia bem fácil assim de ser interpretada e também aplicada. Então, aqui os próximos, né, indicadores. Então, aqui a gente vai abordar alguns indicadores de qualidade, né? O primeiro deles é redução de defeitos. Esse indicador, ele mede a redução percentual de defeitos após a implementação de ações de melhoria. Então, ele reflete a eficácia das melhorias contínuas nos processos de produção e prestação de serviço. Então, ele é essencial para garantir a qualidade e a consistência dos produtos e serviços. Então, como é que a gente vai obter esse indicador? Então, para medir a redução dos defeitos, a gente vai primeiro começar com uma análise, né, de linha de base, né, que registre o número de defeitos antes de implementar as ações corretivas. Aí, depois da implementação, a gente vai acompanhar periodicamente a quantidade de defeitos e comparar com a linha de base, né, para calcular a redução percentual. Então, o que seria uma estratégia adicional? Então, usar ferramentas de qualidade, como gráfico de controle, relatório de inspeção, vai permitir monitorar visualmente a evolução da redução de defeitos. A gente vai abordar essas ferramentas da qualidade nas próximas aulas. Então, a gente vai falar sobre gráficos de controle e também relatórios de inspeção. E mais, agora o próximo, implementação de ações corretivas, né? Esse indicador ele mostra a percentagem, né, de ações corretivas concluídas em relação ao total de ações identificadas. Então, é fundamental para a melhoria contínua e o cumprimento de requisitos normativos. Então, a gente vai acompanhar o progresso das ações corretivas por meio de um sistema de gestão da qualidade ou mesmo de um software, né, que vocês tenham implementado, que vai registrar cada ação e o seu status, né, se vai estar aberta, se está em andamento, se está concluída. Então, a análise mensal, trimestral, anual dessas informações vai permitir calcular o percentual de ações concluídas. O que mais? Estabelecer revisões periódicas, né? A gente poderia fazer para ou reuniões de acompanhamento, né, com as equipes responsáveis por cada ação corretiva, vai ajudar que garantir os prazos que essas ações sejam cumpridas nos prazos estabelecidos. Então, vai fortalecer a cultura de responsabilidade e compromisso com a qualidade dentro da empresa. Outro indicador, que é a conformidade do produto ou do serviço, né? Então, mede a porcentagem de produtos ou serviços que atendem aos requisitos especificados. Então, vai verificar se eles estão em conformidade com as normas e especificações técnicas e também com as expectativas do cliente. Como é que a gente vai obter ele? Então, a gente vai medir. Para medir essa conformidade, né, do produto ou do serviço, a gente vai utilizar inspeções de qualidade em cada etapa do processo ou em momentos pré-definidos. A gente vai registrar a quantidade de itens que passam ou falham, né, nas inspeções para calcular a taxa de conformidade. Uma estratégia adicional seria uma automação, né, do controle de qualidade por meio de algum sistema integrado ou inspeções baseadas em amostras estatísticas para facilitar a obtenção dos dados, né, de forma mais precisa e reduzir a subjetividade das avaliações. Então, documentar as inspeções vai também auxiliar nas auditorias de conformidade e vai demonstrar uma consistência, né, da qualidade. E o último aqui que eu trouxe são os resultados satisfatórios em ensaios de proficiência, né? Então, esse indicador ele avalia a qualidade, a conformidade dos resultados de um laboratório ao comparar com padrões de referência ou com a média de outros laboratórios, né? Então, em laboratórios que seguem a 17.025, os ensaios de proficiência eles são uma forma de validar a precisão, né, dos ensaios realizados. Então, esses ensaios de proficiências eles são realizados por meio de programas de avaliação externa, onde o laboratório ele vai ou vai receber, né, amostras de ensaio para comparação com outros laboratórios ou padrões de referência. Então, os resultados eles são fornecidos por uma entidade externa, né? Então, permitindo o laboratório avaliar sua conformidade e precisão. Então, participar regularmente desses programas de ensaios de proficiência, não apenas ele vai validar a qualidade dos resultados, mas também ele vai identificar áreas para aprimoramento e contribui também para a manutenção da acreditação do laboratório. Então, análises internas dos resultados desses ensaios vai poder revelar padrões de erros ou inconsistências que devem ser corrigidas. Então, a gente vai passar agora para indicadores financeiros. Então, esse primeiro aqui, que é margem de lucro, né? Então, esse indicador calcula a porcentagem de lucro obtido em relação ao faturamento total, né? Então, vai refletir a eficiência da organização em transformar receitas em lucro. Então, ele mostra quanto de cada real faturado se transforma em lucro. Então, ele vai ser essencial para entender a rentabilidade do negócio. Então, para calcular a margem de lucro, a gente vai dividir o lucro líquido pelo faturamento total. E a gente vai multiplicar esse resultado por 100 para obter a porcentagem, né? Então, esse cálculo, ele pode ser feito mensalmente, trimestralmente ou anualmente, dependendo do ciclo financeiro da empresa. Então, também é possível usar relatórios financeiros, né, gerados por um sistema ou um software de contabilidade para fazer uma análise contínua da margem de lucro. Então, esses sistemas, né, geralmente permitem configurar alguns alertas para variações significativas para ajudar identificar possíveis causas e a gente agir mais rapidamente. Outro indicador é o custo operacional. Então, o custo operacional, ele mede o total de despesas necessárias para realizar as operações da organização. Então, como custo de com mão de obra, materiais, utilidades, logística. Então, esse indicador é essencial para identificar oportunidades de redução de custos e aumentar a eficiência. Então, para calcular o custo operacional, a gente vai somar todas as despesas diretas e indiretas que estão associadas às operações em um determinado período. Então, esses dados, eles são geralmente obtidos pelo setor financeiro, né, por meio de um sistema de contabilidade, um ERP, e daí ele permite assim desmembrar os custos fixos e os variáveis. Então, uma estratégia adicional seria fazer algumas revisões periódicas dos custos operacionais para identificar áreas onde há desperdício ou onde a eficiência ela pode ser aumentada. Então, algumas auditorias de custos, benchmarking com empresas similares também são estratégias úteis para manter os custos operacionais controlados e alinhados com as práticas do mercado. E o último que eu trouxe aqui é o custo da não conformidade. Né? Então, esse indicador mede os custos relacionados a produtos ou serviços que não estão em conformidade com os padrões de qualidade. Então, como retrabalho, devolução, perda. Né? Então, é essencial para compreender o impacto financeiro das falhas de qualidade e também justificar ações de melhoria. Então, como é que a gente vai calcular, né? Então, a gente vai registrar todos os custos associados a produtos, serviços que precisaram ser corrigidos por causa de falha. Então, isso inclui hora de trabalho adicional, material usado, retrabalho, custo de transporte para devolver, né? Então, normalmente a gente consegue pegar esses dados, né, em algum sistema automatizado. O que mais? Uma estratégia, né, adicional seria implementar um sistema de qualidade que identifique, né, rapidamente esses produtos ou serviços não conformes. Né? A gente vai reduzir o custo de não conformidade. Então, realizar essas análises periódicas dos registros de não conformidade vai auxiliar nas identificações das causas recorrentes. Então, vai possibilitar a implementação de ações corretivas. Próximo, os indicadores de recursos humanos, né? Então, primeiro, treinamentos realizados, né? Então, esse indicador mede o número de horas de treinamento oferecidas aos colaboradores. Então, vai permitir avaliar o investimento no desenvolvimento e na capacitação da equipe. Então, ele é essencial para entender como a empresa está preparando os seus colaboradores para melhorar suas competências e contribuir para o desempenho organizacional. Então, a gente vai medir as horas de treinamento realizadas. Então, a gente vai registrar o tempo dedicado a cada sessão de treinamento, seja interna, seja externa, e o número de colaboradores participantes. Então, esses dados, eles podem ser obtidos com a equipe de recursos humanos. Uma estratégia adicional, nesse caso, seria implementar uma plataforma de tratamento, um treinamento digital, né? A gente vai conseguir permitir documentar, monitorar as horas de treinamento automaticamente. Isso aí, vamos lá. O que mais? Taxa de rotatividade, né? O turnover. Né? Então, a média, a frequência com que os funcionários entram e saem da organização. Então, ele é um indicador essencial para avaliar a estabilidade da força de trabalho, né? Identificar algumas causas, umas possíveis problemas assim de retenção de talentos. Então, se a gente tem taxa elevada, isso pode indicar satisfação, problema cultural e também pontos de oportunidade de melhoria no ambiente de trabalho. Então, para calcular essa taxa, né? A gente vai dividir o número total de saídas, né, voluntárias ou involuntárias, pelo número médio de colaboradores em um período específico, a mensal, trimestral, anual, e a gente vai multiplicar por 100 e a gente vai obter essa porcentagem. Esses dados, né, de admissões, desligamentos, eles podem ser obtidos pelo pessoal de RH. Sim, vamos. Tá tudo, gente. Todo esse material tá lá na apostila, tá tudo lá para vocês. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, mais algum conteúdo, é só pedir, tá? Mas tá tudo lá na apostila. Vamos lá. Então, o que que a gente pode fazer, né, como uma estratégia adicional em relação a turnover, né? É muito interessante isso e poucas empresas fazem. É realizar a entrevista de desligamento, né? Então, para entender as razões pelas quais os colaboradores eles estão saindo da empresa, né? Então, e também fazer análises periódicas de turnover, né? Para identificar padrões específicos, né? Como alta rotatividade em determinadas áreas ou períodos, né? Então, facilita o desenvolvimento de estratégias de retenção, como a melhoria de benefícios e ações de engajamento. Então, essa área de metrologia é uma área, né, que é muito difícil contratar pessoal já treinado, qualificado. E perder um funcionário já treinado, imagina todas as horas que vocês tiveram para deixar esse funcionário, né, esse colaborador preparado para executar os serviços. Então, perder um colaborador desse é um custo muito grande para a empresa. Próximos indicadores de produtividade. Então, primeiro, né, quantidade de produtos ou serviços, né, fabricados, serviços gerados, né, por unidade de recurso, como mão de obra, tempo ou custo, né? Vai permitir avaliar a eficiência da produção e entender se os recursos eles estão sendo bem utilizados para agregar valor. Então, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular a quantidade de produtos ou serviços, né, por unidade de recurso. Então, a gente vai dividir o total de serviços gerados, por exemplo, em um período, pelo recurso utilizado, como horas de trabalho ou custo total. Tá? E esses dados eles podem ser coletados em relatórios de produção ou no sistema da empresa. Uma estratégia adicional em relação a esse indicador seria monitorar a produtividade por unidade de recurso, né? Vai ajudar a identificar oportunidade de melhoria em processos específicos. Então, análises periódicas permitem comparar o desempenho ao longo do tempo e detectar áreas onde a produtividade pode ser otimizada. Então, por meio de ajuste no treinamento dos colaboradores ou mesmo, às vezes, na manutenção dos equipamentos. Outro indicador é a capacidade produtiva. Então, vai medir a quantidade máxima de produtos que um processo ou equipamento pode produzir por um período. Ou, por exemplo, a quantidade máxima de serviços, né, de ensaios, né, que um equipamento pode fazer por um período. Então, vai ser fundamental para avaliar se a empresa consegue atender a demanda sem sobrecarregar os recursos. Então, para medir essa capacidade produtiva, a gente vai avaliar o limite de produção em condições ideais para cada equipamento ou processo. A gente vai considerar fatores como turnos e também manutenção. Então, esses dados eles vão ser obtidos nas especificações técnicas dos equipamentos, por exemplo, ou nos registros de produção, ou também a gente coletando os dados, né, visualmente, vendo quanto tempo cada ensaio leva, mais ou menos. Então, revisar periodicamente essa capacidade produtiva em função da demanda vai permitir ajustar o planejamento, né, de produção e evitar gargalos ou sobrecargas. Então, é muito importante a gente entender quantos ensaios, quantas calibrações, né, são possíveis realizar num dia, num mês, numa semana, né, dependendo dos recursos que se tem. Então, ter um sistema de simulação de capacidade pode auxiliar, né, prever como mudanças na demanda impactariam a capacidade produtiva e guiar algumas decisões de investimento em novos recursos. Então, por exemplo, eu vejo que tem muita gente solicitando um ensaio X, mas eu só tenho equipamento para fornecer X quantidade de ensaios por dia ou por mês. Mas eu tenho uma demanda muito grande, né? Então, quem sabe seria mais interessante eu comprar um equipamento extra ou não? O meu gargalo é recurso humano. Então, eu preciso treinar mais uma pessoa. Então, isso é muito interessante, tá? Vocês prestarem atenção. Outra é a taxa de utilização de capacidade, né? Então, esse indicador mede a porcentagem de capacidade total utilizada. Então, vai ajudar a determinar se os recursos estão sendo utilizados de forma eficiente ou se há ociosidade ou sobrecarga. Então, ele é essencial para equilibrar, né, a utilização dos recursos e otimizar a produtividade. Então, para calcular essa taxa de utilização de capacidade, a gente vai dividir, né, o volume de produção atual pela capacidade máxima e vai multiplicar por 100. Daí, a gente vai obter essa porcentagem. Então, esse dado ele pode ser obtido comparando a produção real com a capacidade produtiva planejada. Uma estratégia adicional seria monitorar a taxa de utilização de capacidade regularmente. Então, vai permitir identificar se os recursos estão sendo subutilizados ou sobrecarregados. Então, os ajustes eles podem ser feitos, né, para redistribuir a carga de trabalho, melhorar o uso dos equipamentos, identificar quanto, né, da expansão, né, da capacidade é necessária para atender a demanda crescente sem comprometer a eficiência. Vamos para o próximo aqui, que são alguns de saúde e segurança, né, do trabalho. Então, acidentes de trabalho aqui, né? Então, esse indicador mede o número de acidentes de trabalho ocorrido em um determinado período. Então, vai ser essencial para avaliar as condições de segurança no ambiente de trabalho, né? Identificar riscos que precisam ser mitigados. Então, reduzir o número de acidentes, né, promove um ambiente mais seguro e contribui para o bem-estar dos colaboradores. Então, esse indicador, gente, a meta é zero. Não tem nem o que falar. A gente não pode ter acidente, né, no trabalho. Então, como é que a gente vai obter esses dados? Então, para registrar os acidentes de trabalho, a gente precisa ter um sistema formal de comunicação e registro de incidente. Então, isso pode ser feito através de relatório de segurança preenchido, né, pelos supervisores, que incluem detalhes sobre o tipo de acidente, o local e as causas, né? Então, esses dados, eles podem ser organizados em um banco de dados ou um sistema de gestão de segurança. Uma estratégia adicional seria realizar análises regulares dos incidentes para identificar padrões e áreas de risco, né? Isso vai possibilitar implementar medidas preventivas. Então, além disso, realizar treinamento de segurança, auditoria de rotina, né, nessas áreas de risco, vai ajudar a reduzir o número de acidentes e vai fortalecer uma cultura de segurança dentro da empresa. Um outro indicador aqui, né, que é um indicador mais de sustentabilidade, é o consumo de energia, né? Então, o consumo de energia, ele mede a eficiência energética por unidade de produção, né? Vai permitir avaliar o quanto a organização está usando os seus recursos energéticos de forma sustentável. Então, tem alguns, né, alguns ensaios que consomem bastante energia, gente. Tem, sim. Então, esse indicador é importante tanto para redução de custo quanto para diminuir o impacto ambiental das operações. Então, para obter, né, esses dados, né, para calcular o consumo de energia por unidade de produção, a gente vai dividir o consumo total de energia. Então, geralmente é obtido através de contas de energia, ou às vezes até medidores, né, que a organização tenha, pelo número de unidades produzidas no mesmo período. Então, alguns sistemas de monitoramento de consumo energético em tempo real também pode ser útil para obter esses dados mais precisos e mais frequentes. Uma estratégia adicional, né, em relação a esse indicador, seria monitorar o consumo de energia ao longo do tempo, né? Vai ajudar a identificar oportunidade de economia e melhoria na eficiência energética. Então, investir em práticas mais sustentáveis, como o uso de máquinas mais eficientes, iluminação LED, energia renovável, também vai reduzir, né, o consumo e contribuir para a sustentabilidade. Então, a realização de auditorias energéticas periódicas auxilia a identificar desperdício e também implementar melhorias de eficiência. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício em conjunto, tá? A gente vai, ó, considerando aquele exercício de processos críticos, né, que a gente escolheu três processos críticos, né, para um laboratório de ensaios, a gente vai listar possibilidades de indicadores de desempenho para os seguintes processos, né? Calibração de equipamentos, execução de ensaios, né, conforme procedimentos técnicos, e validação e verificação de métodos de ensaio. Tá? Então, a gente vai continuar a nossa saga aqui. Então, para o processo crítico de calibração de equipamentos. Então, coloquei aqui o objetivo e coloquei também o um indicador, né, que a gente poderia usar. Lembrando que aqui são exemplos, gente, tá? Vocês podem escolher um outro diferente, né? Tá? Então, por exemplo, se o objetivo é garantir que os equipamentos sejam calibrados no prazo, então qual seria o indicador? É o percentual de equipamentos calibrados no prazo, certo? Outro, monitorar o tempo gasto na calibração. Então, a gente vai tentar entender qual que é o tempo médio de calibração. O próximo, garantir conformidade total dos equipamentos auditados. Então, um exemplo, percentual de equipamentos em conformidade na auditoria. Reduzir a zero o número de incidentes por falha. Então, qual que é o número de incidentes por falha de calibração? Então, esses são alguns exemplos. Vocês poderiam selecionar outros que vocês acham mais aplicáveis ou que vocês acham que faz mais sentido para o processo de vocês. Próximo, execução de ensaios. O objetivo aqui, aumentar a conformidade dos ensaios. Então, percentual de ensaios conformes nas auditorias internas e nos ensaios de proficiência. Esse aqui é tipo, tem que ter, né? Isso é um tem que ter, gente. Sem discussão. Outro, reduzir a necessidade de reensaio. Vai tentar ver qual que é a taxa, né, de reensaio. Outro, melhorar a eficiência dos ensaios. Qual que é o tempo médio de execução do ensaio? Reduzir as não conformidades técnicas, né? Então, número de não conformidade relacionado a um determinado procedimento técnico. Mas aqui, validação e verificação de métodos. O objetivo: garantir que os métodos, né, validados e sejam validados e verificados. Então, medir, né, o percentual de métodos validados e verificados da organização. Assegurar revisões periódicas dos métodos, né? Então, vê lá, né? Periodicamente, a gente vai lá analisar quais foram o número de revisões de métodos realizadas por ano. A gente vai pegar lá o relatório, né? Buscar todas essas informações. Reduzir a zero as não conformidades. Imagina isso, olha só que maravilha. Então, o número de não conformidades relacionadas a métodos não validados. E assegurar a aprovação de todos os métodos auditados. Então, percentual de aprovação de métodos em auditoria. Então, alguns exemplos, gente. Isso aqui é um exercício, né? Então, de escolha. A gente pode escolher um, pode escolher dois, pode escolher 10, né? Tudo depende, né, da quantidade de recursos que a organização tem, né? E os objetivos. Certo, gente? Então, a gente agora vai pular para o próximo, que são os estabelecimentos de métodos de medição, né? A gente viu toda essa parte de seleção de indicadores, falou sobre vários tipos de indicadores, de várias categorias. Agora a gente vai saber como que a gente vai medir esses indicadores, né? Então, para garantir que esses indicadores de desempenho eles cumpram, né, o seu papel de guiar a tomada de decisões, vai ser essencial garantir que eles sejam medidos de maneira eficaz. Então, isso significa definir claramente como cada indicador vai ser medido, a frequência de sua coleta e análise, e os responsáveis por cada etapa do processo. Então, essa definição cuidadosa vai ajudar a garantir a precisão e a relevância dos dados. Então, vai permitir que os gestores tenham uma visão confiável, né, no desempenho da organização. Então, a frequência, né, de medição, ela é um aspecto crucial. Então, indicadores diferentes, eles podem ter periodicidades distintas, dependendo da natureza do dado e da necessidade de ação. Então, por exemplo, alguns indicadores, como a satisfação do cliente, eles podem ser medidos mensalmente, trimestralmente, enquanto outros, como uma taxa, por exemplo, de produção, eles podem exigir um monitoramento diário para que os ajustes sejam feitos em tempo real. Então, além disso, né, vai ser necessário definir quem vai ser o responsável por monitorar, interpretar cada indicador. Então, fazer essa responsabilização de pessoas ou de equipes específicas vai garantir que os dados sejam coletados e analisados regularmente. E que eventuais problemas, desvios, né, eles sejam identificados rapidamente. Então, assim, os responsáveis, eles podem trabalhar de forma proativa para resolver qualquer questão antes que ela impacte o desempenho geral. Então, escolher, né, ferramentas e sistemas de medição É uma outra etapa essencial para assegurar que os dados coletados eles sejam precisos e facilmente acessíveis. Então, um exemplo comum é o uso de sistemas de CRM, tá? Que daí isso é para satisfação do cliente, né? Customer Relationship Management. Então, para monitorar o número de reclamações, os tempos de resposta do suporte ao cliente. Então, esses sistemas eles permitem uma coleta de dados automatizada. Então, isso facilita muito o acompanhamento e análise contínua dos indicadores. Então, para cada indicador, vai ser muito importante documentar o processo de coleta para garantir a consistência ao longo do tempo. Então, dessa forma, a organização pode realizar comparações de desempenho de maneira confiável e implementar melhorias baseadas em dados sólidos. Então, a definição detalhada de como, quando e quais ferramentas os indicadores serão medidos vai ser, portanto, essencial, tá, para o sucesso de qualquer sistema de monitoramento de desempenho. Então, para garantir, gente, a qualidade e a confiabilidade dos processos de um laboratório, o monitoramento eficaz dos indicadores, ele vai ser essencial. Então, a 17.025 ele exige rigorosos controles e também a rastreabilidade dos dados para assegurar a precisão e a validade dos resultados. Então, ferramentas de monitoramento, como painel de controle, planilha, relatórios, softwares de gestão, eles vão ser fundamentais para organizar e visualizar esses dados de maneira eficiente e em conformidade com os requisitos normativos. Então, a gente vai explorar cada uma das ferramentas, como cada uma dessas ferramentas elas podem ser usadas, né? Então, por exemplo, um painel, né, de controle, os dashboards. Então, eles são uma ferramenta bem eficaz para o monitoramento em tempo real dos indicadores de desempenho. Então, eles vão permitir a visualização de dados de maneira gráfica, intuitiva, facilitando a identificação de tendência, anomalia e desvio de parâmetros críticos. Então, deixa eu passar aqui, pular, mostrar mais ou menos. Ó, um painel de controle, por exemplo, automatizado. Então, tem vários gráficos, números, né, comparações, né, que vai facilitar ver, a identificar tendências e desvios. Então, em um laboratório, por exemplo, o painel de controle ele pode ser configurado para monitorar os indicadores como desempenho de equipamento, a conformidade de ensaio e a frequência de calibrações, por exemplo. Então, a visualização em tempo real desses dados ele vai permitir que o pessoal técnico e os gestores da qualidade eles possam responder de forma rápida a qualquer inconsistência que pode afetar a validade dos resultados dos ensaios. Um próximo, né? Então, planilhas eletrônicas, né? São ferramentas mais versáteis e são amplamente utilizadas para o monitoramento de dados, né? Em organizações de vários portes. Então, elas permitem o registro manual, né? E a manipulação dos dados de maneira mais flexível, com a vantagem de ser relativamente fáceis, né? De implementar. Em um ambiente laboratorial, as planilhas elas podem ser utilizadas para acompanhar a execução de ensaios, o controle de inventário de reagente, por exemplo, registro de condições ambientais, como temperatura, umidade. Então, é importante garantir que os usos das planilhas sejam documentados, padronizados, com os registros bem detalhados, né, para garantir que estejam em conformidade com os requisitos de rastreabilidade e integridade dos dados, né? Que a 17.025 exige. Além disso, a gente tem relatórios, né? São documentos fundamentais para análise periódica dos indicadores de desempenho e para comunicação dos resultados e das melhorias necessárias. Então, eles podem ser emitidos de diferentes frequências, pode ser diária, semanal, e vai servir para registrar as ações realizadas para corrigir desvio, manter conformidade. Então, por exemplo, na 17.025, né? Relatórios de qualidade e de desempenho dos ensaios são essenciais para atender as exigências, nossa, do 7025. Então, esses documentos, eles permitem aos auditores, à equipe de gestão, para verificar a conformidade com os requisitos da norma, além de ser uma forma muito fácil de documentar ação corretiva e preventiva. Então, relatório de auditoria interna, relatório de calibração, relatório de desvio, né, também são cruciais para monitorar a conformidade contínua do laboratório. E além disso, softwares de gestão, né? Tem vários softwares no mercado, né, automatizados com já todo, né, todos os itens da 17025, né? São ferramentas bem completas que vai permitir o um monitoramento integrado de todos os processos laboratoriais. Então, eles vão automatizar a coleta, análise de dados, vai facilitar a padronização e também vai aumentar a eficiência operacional. Então, esses softwares, né, eles podem ser configurados para gerenciar os registros de ensaio, resultado, calibração, certificação. Vai permitir também o controle de documentos, vai gerenciar o histórico de auditoria, vai facilitar a rastreabilidade dos dados, né? Que isso tudo é exigência central da 17025, né? Então, a utilização desses softwares vai minimizar a possibilidade de erro humano, né? E vai aumentar a confiabilidade do registro, né? E é uma ferramenta de grande valor para vários laboratórios. Então, cada uma dessas ferramentas vai ter um papel específico e vai complementar no monitoramento dos indicadores e na manutenção da conformidade com a 17025. Então, os painéis de controle e relatórios, eles vão permitir uma visualização e análise de dados em diferentes níveis. As planilhas, elas oferecem mais uma flexibilidade no registro e na análise de dados específicos. E os softwares de gestão, eles vão integrar todas essas funcionalidades em uma única plataforma automatizada. Então, utilizar essas ferramentas assim de forma estruturada e integrada, ela vai ser fundamental para assegurar que os processos laboratoriais atendam aos requisitos, aos rigorosos padrões de qualidade, né, os requisitos, né, de rastreabilidade da 17025. Daí isso vai garantir, né, confiabilidade, validade dos resultados e a excelência dos serviços laboratoriais. E a gente também tem o tipo de coleta, né? Então, a coleta de dados é uma etapa fundamental, né, para o monitoramento eficaz dos indicadores de desempenho. Vai garantir a precisão, a confiabilidade e a atualidade, né, das informações utilizadas para as decisões estratégicas. Então, escolher o método adequado de coleta depende das características do indicador e do contexto da organização. Então, além das ferramentas e dos recursos, né, que a organização tem disponível. Então, por exemplo, uma coleta manual, né, de dados vai envolver o registro direto das informações por meio de formulário, planilha, registros físicos, né? Esse tipo de coleta é mais comum em operações onde o volume de dados é relativamente baixo, onde os dados, ou, né, onde os dados são mais específicos e detalhados. Então, como vantagem, né, de uma coleta manual, é uma alternativa econômica, ela é acessível, né, e vai permitir registrar dados altamente específicos e detalhados, menos em locais onde a automação ainda não é viável. Já uma desvantagem, né, é a coleta manual, ela está sujeita a erro humano. Então, também demora, inconsistência na padronização, né, os dados não são estruturados, além de demandar mais tempo dos colaboradores. Então, uma aplicação dessa tipo de coleta manual, né, são indicadores que requerem observação direta, como inspeção de segurança ou qualidade, que são frequentemente registrados de forma manual. Já uma coleta automatizada, né, de dados automática, ela é feita por meio de sistemas digitais, sensores, softwares de gestão e dispositivos conectados. Então, esses dados, eles são registrados e transmitidos automaticamente, então, sem intervenção humana. Então, vai reduzir o risco de erro, vai permitir uma coleta de grande volume em tempo real. Uma vantagem, né, dessa coleta automatizada é que ela é rápida, ela é confiável e permite monitoramento em tempo real, além de minimizar erro, reduzir carga de trabalho dos colaboradores também. Uma desvantagem é que ela exige um investimento em infraestrutura maior, né? E também sistemas de integração, e pode ser inviável em algumas operações que não dispõem de recursos de automação. Uma aplicação, né, desses indicadores de produtividade e eficiência, né, com uma taxa de produção, consumo de energia, são ideais para coleta automatizada. Então, especialmente em ambientes industriais e laboratórios com sistemas de monitoramento integrado. Então, eu poderia, vamos dizer assim, um exemplo, né? Uma coleta de temperatura e umidade. Eu posso fazer de forma manual, né? Então, posso falar assim, ah, eu vou medir a temperatura e umidade enquanto eu faço meu ensaio X. Então, eu deixo lá meu termigrômetro, né, na minha bancada de trabalho e meço, né, quando eu começo lá o ensaio. Mas eu também poderia fazer uma de outra forma. Eu poderia ter um data logger, né, que mede temperatura e ensaio continuamente, que vai ficar também nessa sala, que está em algum lugar dessa sala, e de tempos em tempos, esses dados eles podem ser, né, baixados, né, para um sistema. Isso vai permitir o quê? Que seja monitorada, por exemplo, ah, eu quero saber se a temperatura e a umidade na sala de ensaio, né, elas estão dentro dos critérios do meu ensaio, né, ou não. Então, isso vai garantir uma precisão maior, né? Então, é muito importante entender qual que é o impacto, né, dessa medição no ensaio ou na calibração. Se tiver um grande impacto, né, se tu tem, por exemplo, um range bem pequeno, né, de variação na temperatura e umidade, talvez uma coleta automatizada, né, seja melhor. E daí você vai poder ter de uma forma mais precisa, né, como é que, se há variação ou não, se, né, ou quando, né, se há ensaios ou calibrações realizados, né, fora desses parâmetros de norma ou não. Então, o tipo de coleta ele vai depender muito e isso vai ser muito a critério, né, da organização. Então, cada tipo de coleta possui suas particularidades e pode ser mais adequado para certos indicadores ou contextos operacionais. Então, a estratégia, né, a escolha dessa estratégia da coleta vai considerar a natureza dos dados, o volume de informações e os recursos disponíveis na organização. Então, uma abordagem mista, né, que combine uma coleta automatizada e manual, ele vai poder garantir uma visão mais abrangente e confiável dos indicadores de desempenho, então permitindo assim uma análise mais robusta e a implementação de melhorias contínuas com base, né, em dados precisos e bem estruturados. Então, eu trouxe aqui agora para a gente ir mais a fundo. O que que eu digo sempre? Não precisa complicar se às vezes a sua operação é simples. Dá para começar pequeno, né? Se a gente tem um pequeno laboratório com poucos ensaios, poucas pessoas, às vezes a gente não tem recurso suficiente, né, para às vezes contratar, né, um sistema, né, um software, né, de gestão completo. Isso pode ser ter um impacto muito grande, às vezes, no início de uma operação. Então, planilhas, elas são efetivas, desde que elas sejam implementadas de forma eficaz, né? Então, eu trouxe, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, né? É programa de calibração e checagem. Então, eu trouxe aqui para vocês uma planilha que eu gosto muito, que eu fiz, que ela tem, assim, ó, várias informações, tá? Então, tem desde o equipamento, qual que é a identificação interna, patrimônio, marca, modelo. E isso aqui vai servir tanto para solicitar, né, de forma eficaz o serviço de calibração, quando a gente vai, por exemplo, solicitar uma calibração, por exemplo, de uma balança, né, para um laboratório. Então, aqui eu já sei se essa balança vai precisar de uma calibração ou de uma checagem ou de um ensaio. Qual que é a norma? Qual que é o método de calibração, né? Quais são os pontos? Qual é a incerteza máxima, o critério? E daí aqui eu tenho toda a minha periodicidade, né? Eu vou calibrar ela todo ano. Ah, daí depois aqui, quando eu receber o certificado, eu vou colocar aqui qual o laboratório. Eu vou registrar minha análise crítica, né? Então, vou colocar aqui também quando que vai ser a próxima calibração. Se eu vou fazer checagem, né? Ou não, depois de X meses, qual que é o status do meu equipamento? Tudo para quê? Para eu poder depois calcular meus indicadores. Então, por exemplo, em relação a essa planilha, eu peguei aqui uns exemplos, assim, eu fiz rapidinho, assim. Então, por exemplo, monitoramento de indicadores. Qual a quantidade de equipamentos calibrados que eu tenho? Então, 9. Então, só voltando aqui, opa! Além disso, nessa planilha, eu automatizei ela para ela mostrar em rosinha os equipamentos que não estão calibrados, em verdinho os que estão calibrados, em amarelinho os que estão para vencer a calibração que a gente precisa já se atentar a pedir uma calibração nova, tá? Então, o que que eu consigo extrair, por exemplo, dessa planilha de dados com várias coisas, alguns exemplos, né, gente? Qual a quantidade de equipamentos calibrados que eu tenho? Qual que é a quantidade de equipamento com a calibração vencida? Qual que são os status dos equipamentos? Ah, eu tenho 3 em operação, eu tenho um fora de uso, eu tenho 0 em reserva, por exemplo. Tem uma lista aqui de equipamentos com a calibração vencida. Então, isso é muito, muito interessante, gente, para vocês entenderem que a gente pode começar de forma mais básica, tá? Então, se vocês quiserem, eu vou compartilhar essa planilha com vocês, para vocês também começarem a praticar, tá? Então, ali nessa planilha, eu coloquei, vocês vão ter a capacidade para mexer nisso aqui, tudo. E tentar também, quem sabe, vocês podem criar novos indicadores com os dados que já tem aqui. Certo, gente? Então, aqui o próximo seria painéis de controle automatizados, né? Por exemplo, se a empresa de vocês trabalha com plataforma da Microsoft, um exemplo seria utilizar o Power BI, né? Então, lá no Power BI, a gente pode colocar, né, vários gráficos, né, números aqui de indicadores e construindo, né, um dashboard, né, automatizado, por exemplo. E a outra forma, né, de medir também seria através de softwares de gestão. Aí aqui, gente, só para finalizar, né, tem um exemplo, né, de planilha. Quando a gente seleciona, né, lembra lá, a gente criou o objetivo, né? Esse objetivo ele vai estar relacionado a um sistema, ele pode ser do sistema de gestão integrado, pode ser só do sistema de gestão da qualidade, pode ser do sistema de gestão ambiental. Pode ser do sistema de saúde, segurança ocupacional, então, né? Então a gente vai entender de qual sistema é esse objetivo. A gente vai traçar um plano de ação, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai escolher os indicadores. A gente vai determinar a fonte de onde a gente vai buscar esses indicadores. Então, por exemplo, o indicador de calibração, eu vou coletar de onde? Do programa de calibração e checagem. Essa é a minha fonte. Tá? Qual que vai ser a meta, né? Eu quero 100% dos equipamentos calibrados. Qual que é a medida atual que eu tenho, né? Então, e a periodicidade de análise. Então, eu vou, por exemplo, calibração, eu vou medir de forma mensal, né? Então, a cada mês eu vou colocar a medida atual e eu vou comparar com a meta, né? Então, isso é uma forma, né? Essa tabelinha aqui é uma forma da gente estruturar, né, todos os nossos indicadores, né, de forma bem visual, para que a gente entenda de forma mais geral, né, macro, o que que está acontecendo. Gente, essa aula foi um pouquinho mais curta, tá? Semana que vem a gente vai entrar na parte de revisão e ajuste contínuo. A gente vai falar sobre ferramentas, né, de qualidade, as sete ferramentas da qualidade, os cinco sensos, e vai ser uma aula com bastante conteúdo, com bastante exercício. Então, espero vocês na próxima. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vão lá. Me manda uma mensagem, eu estou sempre disponível para responder vocês, tá? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Boa noite para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.